Em seu primeiro evento aberto, o Observatório Nacional da Mulher na Política, da Secretaria da Mulher da Câmara, discutiu com especialistas a reforma política e a representatividade das mulheres. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, procuradora da mulher, ressaltou o percentual ainda pequeno de mulheres no parlamento brasileiro, em comparação com países conhecidos por negarem direitos às mulheres.
Somos apenas 15% das parlamentares na Câmara Federal. E o Brasil perde para quase todos os países da América Latina em percentuais de participação política de mulheres. Vejam só, até nesse momento difícil do Afeganistão, principalmente para as mulheres e crianças, nós vemos que lá o parlamento lá tem 27% são mulheres.
Em julho, o Brasil ocupava a posição de número 140 no que se refere à participação política de mulheres em ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O país está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti. No Brasil, a Câmara dos Deputados possui apenas 15% de mulheres e o Senado Federal, 12%. Em âmbito municipal, 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita nas eleições de 2020. A advogada do Instituto Alziras, Roberta Eugênio, citou duas propostas em análise pelo Congresso. Uma delas é o projeto que determina uma porcentagem mínima de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. Conforme a proposta que está em análise na Câmara, a regra deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022 de forma gradual, com 18% das vagas proporcionais nas diferentes instâncias do Poder Legislativo em 2022 e 2024. Daí em diante serão 20% nos pleitos de 2026 e 2028, 22% em 2030 e 2032, 26% em 2034 e 2036 e 30% em 2038 e 2040. Segundo a advogada, é preciso ver a medida com cautela, por exemplo, por causa de trecho que estabelece que caso o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo não seja preenchido, as vagas poderão ficar vazias.
A reserva gradativa uma reserva de cadeiras para as mulheres, né, nos parlamentos, a partir já dessas próximas eleições, o que inicialmente é uma novidade que a gente celebra, especificamente mais pelo marco do que pelo percentual, que ainda é muito baixo. Eu acho que hoje essa retirada da obrigatoriedade do preenchimento das cotas por gênero, de 30%, é uma medida que deve ser vista com bastante temor, já que a gente está abandonando, né, uma prática que concretamente nos levou a avançar.
Roberto Eugênio também citou proposta de emenda à Constituição recentemente aprovada pela Câmara e ainda pendente de análise pelo Senado, que retomou as coligações partidárias e rejeitou o chamado distritão, ou seja, o voto majoritário no lugar das eleições proporcionais. Essa mesma PEC prevê a contagem em dobro dos votos dados a candidatas e a negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A advogada também afirmou que é preciso ver essa medida com cautela, pois, segundo ela, a mudança, se aprovada, não necessariamente vai refletir em novos quadros. De acordo com Roberto Eugênio, a ausência de sanções pode fazer com que os partidos não se sintam tão estimulados a investir nessas candidaturas. Para a cientista política Carolina Roeder, o tema do voto no distritão, rejeitado mais uma vez, pode voltar à pauta futuramente e é prejudicial às mulheres.
Numa eleição majoritária, a unidade é o candidato. Então, é muito mais comum que candidatos já conhecidos, que tenham capital político suficiente ou que já sejam conhecidos da população, enfim, pessoas famosas ou com recursos, ou que venham de famílias ricas, por exemplo, teria muito mais chance em um sistema majoritário do que uma pessoa que não tem esse capital político, que é o caso das mulheres.
O Observatório Nacional da Mulher na Política foi lançado em junho e pretende monitorar e centralizar estudos, pesquisas e indicadores sobre a atuação política de mulheres em âmbito federal, estadual e municipal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.